Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruno e eu sou especialista em adivinhar o final dos filmes tudo.
Bem-vindos à nossa boate particular em Berlim, em 1989, porque nós vamos falar hoje sobre o filme Atômica, o John Wick da Charlize Theron.
É isso aí.
Esse é o podcast Segurando Vela, o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre cultura pop, filosofia e até política se dando saco. Você tá sobrevivendo à quarentena, Bruno?
Por enquanto tô. Não sei durante quanto tempo, né, eu vou sobreviver à quarentena.
Porque o pessoal do Twitter, essa semana aí, ficou maluco com o fim do mundo, né? Porque já tá tendo aí até nuvem de gafanhoto, caramba, quatro aí, daqui a pouco vem os alienígenas, meteoro e acaba tudo, né? Ou será que não? Então vamos pro assunto, porque hoje a gente vai falar sobre coisa leve, hoje a gente fala sobre coisa tranquila, hoje a gente vai falar de Guerra Fria, né, Bruna? Guerra Fria nesse filme maravilhoso. Então vamos pra pauta, né?
Vamos pra pauta.
Então, a gente sabe que este não é um filme recente, né? Ele é de 2017, mas é um filme que chamou nossa atenção, que é um filme de ação, né, Bruna Reis? Protagonizado por uma personagem feminina, que é uma coisa, assim, difícil de ver, e que na década de 90, no começo dos anos 2000, quando se via, era um personagem feminino completamente masculinizado, né, Bruna Reis?
É, a gente tem esse tropo aí da líder feminina do filme de ação, né? E quando ele acontece, na verdade, é um papel normalmente escrito pra homem, né? O que aconteceu com a Ripley do Alien, a Sarah Connor não foi isso que aconteceu, mas tipo assim, você vê que ela é um personagem, no primeiro filme ela é um personagem completamente indefeso, e no segundo filme ela é um personagem completamente masculinizado. Por mais que ela esteja lutando pelo filho dela e tudo ali, ela não mostra o mesmo nível de emoção. Nesse filme da Charlize Theron, ela não é tão masculinizada assim, né? E mostra a fragilidade dela, inclusive porque ela machuca, você vê que ela tá machucada, você vê que ela tem um abalo psicológico ali que tá sofrendo isso, né?
Sim, com certeza. E é interessante, né, que, né, a gente pensar nisso, né, nesse protagonismo feminino nos filmes de ação, porque as mulheres também gostam de filmes de ação, né, se o filme for bem feito, né, Bruno?
É, assim, as mulheres gostam de qualquer tipo de filme, né? Existem pessoas e pessoas diferentes gostam de filmes diferentes. Mas, assim, eu não acho que esse filme tenha sido feito pensando num público feminino. Mas eu achei a dinâmica do filme boa. Ele é um filme que diverte. A história é bem óbvia, como porque já tá muito batido, né? Já é meio que eu esperava. Mas as atuações são boas e a história é divertida. Eu acho que é um filme bom, assim, pra você ver, pra distrair. Achei ele bem legal.
Ele tem esse mesmo formato, né, de narrativa de filme de ação, né? Que a história tá ali pra intercalar, pra preencher as cenas de ação. E por que que eu disse que é o John Wick da Charlize Theron? Porque o John Wick, ele tem essa questão estética, né, Bruno? Ele traz a questão da cena de ação, mas não é só umas coisas explodindo, o cara matando todo mundo. Tem toda uma estética, tem todo aquele lance dele fazer aquele balé com armas e tudo mais. Eu acho o estilo da luta lá, da personagem da Charlize Theron, mais bruto até do que o do John Wick, né? O John Wick é tipo um negócio, tipo aquela luta lá dos Jedi da primeira trilogia do Star Wars lá. A personagem da Charlize Theron, ela é mais real, né? Ela toma uma porrada, você sente, entendeu? E ela tá, tem uma cena que eu acho que é muito boa nesse filme, que ela e o cara que ela tá lutando e ela já estão mal se aguentando em pé, entendeu? E brigando, que é aquela cena do apartamento lá, bem no final. Principalmente em filme de espião, é muito interessante a gente ver isso. E como é um filme, assim, eu não sei se é baseado em uma história real, ele é baseado na história em quadrinhos, né? Mas eu não sei se procuraram se basear em alguma coisa real, mas a única coisa que tem de gadget de super espião é o microfone que eles usam. O resto é tudo tipo ela e um policial, a diferença é que não tem uniforme e ela é ultra bem treinada, entendeu? Eu achei que é um filme de espião, assim, que tipo, se a espionagem é feita na conversa, a espionagem é feita num termo, assim, mais realista, não é um negócio tipo...
Tom Clancy?
É, não é um negócio tipo Tom Clancy, que é aquela espionagem burocrática, mas é um negócio bem realista. Eu gostei bastante da ação do filme, entendeu? É um negócio, assim, bem visceral, né, Bruna?
É, isso aí. E, assim, falando do filme, né, o grande chamariz desse filme, todo o marketing, propaganda desse filme, foi baseado na imagem da Charlize Theron, que ela é uma ótima atriz, e ela é uma uma atriz que muda muito pros papéis, né? Tanto que eu tô olhando a página do IMDB dela aqui, tem alguns filmes que você tem que pensar, assim, forçar a cabeça pra lembrar que é ela. Por exemplo, o Advogado do Diabo, é ela que é a mulher lá, a esposa do... É o Keanu Reeves? É. Do Keanu Reeves. Ela ganhou o Oscar já por um filme que chama Monster, que ela faz a Eileen Wallace, que é uma serial killer, né? Uma das poucas serial killers mulher aí que... Porque normalmente existem estudos de psicologia, né? Que dizem que quando a mulher mata, ela mata por causa de passionalidade, né? Porque ela tá com raiva ou tem um planejamento, é uma pessoa que ela conhece. Ela nunca mata friamente, assim, dificilmente mata friamente pessoas que ela não conhece. E a Eileen Warrows, ela matava pessoas, ela era prostituta e ela matava os clientes dela, assim, aleatoriamente. Ela escolhia que ela ia matar naquele dia e ela matava. E a Charlize Theron ficou irreconhecível pra esse filme. Você não, assim, se você assistiu o filme e não vê os créditos, você não sabe que é ela. Além de tudo, ela também é a famosa Furiosa do Mad Max, né, Thiago? Que é o outro filme aí excelente também, né?
E é um filme que fala de um período histórico, assim, bem conturbado também, né? Eu acho que, tipo assim, a Berlim ali da queda do muro é um conceito estético, né? Eles não entram muito na parte política, né? Tirando o personagem lá que quer fugir da Alemanha Oriental pra Alemanha Ocidental. Não tem muito, né? Mas é uma época, assim, que a gente pensa hoje que a gente tá passando por um negócio que pode ser pior, pode ser. Mas durante aí, bota aí 30, 40 anos, aquilo que a gente viveu no começo do ano, né, que tem uma galera falando assim, ah, o 2020 foi tão sinistro que a gente até esqueceu, quase rolou a Terceira Guerra Mundial. Era aquilo, só que todo dia, né, até caiu o muro, né, tinha essa tensão aí, o medo nuclear, da guerra nuclear aí, que era uma coisa constante, né, Bruna Reis?
É, e assim, no filme fica claro que esse avanço tecnológico que a gente teve, né, de 1989, que é quando se passa o filme até hoje, ele fez muita diferença. Então, você tinha um nível de tecnologia muito limitada, que existia, que é o plot da maioria desses filmes aí de espião também, né? Que tem uma lista secreta com nomes, detalhes de todos os espiões. Primeiro, já é uma responsabilidade muito grande de qualquer governo ter uma lista dessas física disponível em algum lugar que alguém possa roubar. Eu acho que existem, né? Com certeza existem lá os espiões, as pessoas têm identidade secreta, mas que essa informação deve ficar muito mais descentralizada. Não é você invadir um servidor ou qualquer coisa assim que você vai conseguir essa informação toda compilada com os detalhes. Mas, enfim, a maioria dos plots dos filmes de espião trata disso aí. Então, tem essa lista, que é uma lista compilada de todos os espiões lá trabalhando disfarçado, e a lista foi roubada e eles têm que recuperar a lista. Tem o McAvoy, que é o Percival nesse filme, que também tá muito bem no filme, assim, você... Mas ele é um cara que ele já não surpreende fazendo isso também, né? Que ele também muda muito de um filme pro outro. Tem aquele filme que ele faz 15 personalidades diferentes e você vê claramente quando é cada personalidade, né? Então, assim, eu acho que o que salvou o filme foi muito isso. O roteiro não é particularmente bom, mas os atores são muito bons. Então, ele chama o interesse no filme porque os atores são muito bons.
Então, mas ele não é aquele roteiro, assim, que chama atenção, mas eu acho que ele cumpre o propósito, entendeu? Que a proposta do filme não é ser uma crítica social, não é falar de política, do regime. A proposta do filme é ser um filme de ação com espionagem. Então, eu acho que, tipo assim, ele se propôs aquilo e entregou aquilo, entendeu? Então, ele que criou uma estética, né? Ele escolheu aquela estética lá da Berlim dos anos, fim dos anos 80, né? Da queda do muro, né? O filme se passa durante a queda do muro de Berlim, mas é tudo muito, a referência histórica é um negócio mais estético, né? Então, eu acho que, tipo assim, o roteiro geralmente tem como estragar, sim. Tem filme de ação, assim, que é muito ruim, mesmo tendo cenas de ação muito boas. Ele se propõe a entregar um filme de ação e ele fica dentro dessa proposta muito bem, né, Bruno?
É isso aí.
Então, Bruna Reis, como é que as pessoas fazem pra falar com esse casal maravilhoso?
Então, vocês podem falar com a gente no Instagram ou no Twitter, que é o CVelaPod. Como é que escreve CVelaPod, Thiago Cabral?
CVelaPod.
Aê! E é isso aí, fica em casa, lave a mão. A quarentena, apesar dela não ter nem começado de verdade, não acabou, não. Não é pra fazer festinha, é pra ficar em casa.
Como é que é o negócio que o pessoal da internet tem falado aí, que antes a gente tinha um número de contágio muito alto, como é que é?
Que em março a preocupação era muito alta e o contágio era baixo. Agora o contágio é alto e a preocupação é baixa.
Exatamente. Deixando bem claro, teve um amigo meu que virou e falou assim, ah, não, mas já não saiu o decreto falando que tá liberado? Gente, o vírus não lê decreto não, tá? A gente tem que prestar atenção aí no número de contaminações e tudo mais, né? E se cuidar, porque o bicho tá pegando. E se você mora na cidade aí que o prefeito tá maluco, que acha que tem que liberar tudo, procura, né, saber dados técnicos aí da sua região, entendeu? E se cuida. Não dá mole porque o bicho tá pegando, né, Bruno?
É isso aí. Cada um tem que olhar pra si, né? Tem que ter uma responsabilidade individual aí, porque o coletivo, o governo, a gente tá podendo contar com eles, não.
É isso aí, gente. Então se cuida. E, Bruna, como é que a gente vai fazer pra fechar essa boate aqui? Porque o povo não quer ir embora, não. Já são 6 horas da manhã, o nego tá fritando aqui, tomando vodka com gelo. O que a gente vai fazer? Vai largar isso aqui e vai embora?
Eu tô indo embora já. Se você quiser, você vem junto.